Amém. Nós estamos colocando ali. A Raquel. Você vai botar a mesinha lá, né? A Raquel vai pôr a mesa ali no final da reunião. E o pessoal. Depois, por favor. Nós estamos atualizando. Atualizando a listagem das pessoas, né, para nós, com vistas ao encontro. Algumas providências precisam ser tomadas, e aí nós precisamos da listagem do pessoal, todo o pessoal que reúne conosco, faz parte da igreja. Nós não estamos tirando o nome mesmo daquelas pessoas que não estão frequentando, nós não estamos tirando o nome. Depois, né, vamos entrar em contato com essas pessoas e perguntar se pode tirar o nome, né? Porque às vezes a pessoa ainda, se tirar o nome, pode se sentir ofendida. Então não vamos, mesmo que ela não esteja frequentando, mas se quiser deixar o nome aí, não faz diferença não. Então gostaríamos que você passasse ali, verificasse na listagem se não tem o seu nome. Ou se tem, ok, tudo bem. Às vezes tem já foi feito há tanto tempo, que às vezes o nome dos filhos não estão. Tem nome, tem alguns lá que não tem o nome do filho. Então você verifica o seu e o nome dos filhos. Né? Se for solteiro, só o seu. Se for casado, família, verifica se já tem o nome do seu filho. Ou da sua filha, etc. Amém? Muitos não estão. O Toninho veio para cá recentemente. Recentemente que eu diga, já tem 3 anos aí, tá vendo, Toninho? Eu acho que é nessa listagem, ainda não tem o nome do Toninho. Ou se tem, parece que na foto dos meninos, negócio assim. Então, por favor, isso vai ficar hoje, amanhã e domingo à noite. Provavelmente domingo a gente coloca ali umas 3 listas ou 4 listas para poder facilitar a procura, né? É só você conferir lá, tá lá, humilde dos Anzóis Pereira. Então, ok. Amém? Depois a Raquel vai colocar lá. E também, eu não sei se a Juliana está lá arrumando lá, que ela ficou de. Nós tivemos aí hoje à tarde organizando isso. E ela deve estar acertando alguns detalhes para a gente distribuir a relação da cesta base, da cesta, né? Que vai para o encontro. Então, pessoal, como todo ano a gente faz, trazer o mantimento para a gente confeccionar alimentação durante o encontro. Durante o encontro. Mas vai ser 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 1 quilo de macarrão, espaguete, 2 litros de óleo de soja, 1 extrato de tomate, 340 gramas, 6 unidades de detergente, aquela pequenininha, 1 pacote de Bombril. Não é uma bucha não, só não, né? Um pacote. Pacote de Bombril. 2 pacotes de papel higiênico de 8 unidades. O ano passado faltou papel higiênico. E papel higiênico não sobra. que, aliás, nunca é demais. Se sobrar, vai usando aí, que gasta muito papel higiênico aí nos banheiros. O ano passado faltou. Bombril, nós já falamos, né? Leite. Leite também. O ano passado também faltou leite. Por mais que a gente pense que é muito, mas gasta bastante leite. E também, se sobrar, porque esse leite aqui inclui o leite que vai ser consumido na cantina. O leite que vai ser usado na cantina e o leite que vai ser usado na cozinha. De um modo geral. Também, se sobrar, vai ficar aqui. Uma caixa de leite, então, isso aqui é para cada família. Cada família, cada casa, né? Se a casa tiver 2, 3, 4, 5, não interessa. Cada casa traz isso. Então, essa relação, se a Ju já consertou lá, sabe, Ju? Já? Então, deve também ali, vocês já poderão pegar, eu creio que sim, essa relação lá com ele. Lá. 2 quilos de açúcar e R$ 60 para a carne e a ceasa. A carne e a ceasa. Então, para completar a cozinha. R$ 60 também por família. Acho que é por família mesmo, né? Acho que é, né? É, R$ 60 também por família. Para poder comprar carne e normalmente, quando alguma coisa que falta. Não sei se vocês observaram que não está a manteiga vegetal, não está aqui o achocolatado, o pão, né, não está aqui. A salada está na ceasa, né? Nós estamos ceasa. Não? Como é que chama? Aí a Iraci está dizendo que a salada normalmente a folha chama folhócios, alface, não sei o que, etc. É separado do ceasa. Então tem muitas outras despesas que às vezes chega no fim. Ainda tem que se completar. Por exemplo, é o que eu estou falando aqui, a margarina, né, a margarina que eu digo é manteiga vegetal, o achocolatado, né, café também. E poderia até, né, você vê, então, falta muita coisa ainda, muita coisa. Então não é muito. E esse, como todo ano a gente explica o seguinte, que essa é a oferta da igreja para que nós não... Presta atenção, por favor. Essa é a oferta da igreja de Goiânia para que nós que somos os anfitriões, para a gente não cobrar nada daqueles que nos visitam. A gente não tem costume, até hoje, nunca foi cobrado nada. Então, nós alojamos, e quando a gente vai também lá, da mesma forma, não nos cobra nada. Nós vamos em Mineiros, eles nos recebem bem, faz tudo e não nos cobra nada. E isso aqui, às vezes, então, às vezes tem alguma igreja, como a de Mineiros, que costuma apoiar, costuma ajudar em alguma coisa também. Amém. Eu também queria aproveitar a oportunidade de dizer o seguinte, que a gente vai fugindo dos problemas, a gente vai fugindo dos problemas, os problemas vão chegando e a gente vai fugindo, né? Mesma coisa, o inimigo foi chegando e o povo foi correndo, correndo, aí chegou no mar, aí tinha que abrir o mar. Aí o mar abriu, eles passaram, continuaram tendo outros problemas pela frente. Não foi só o mar, não. Quais são os problemas que a gente tem? Problemas tais como... não sei se vocês se lembram, nós ficamos aqui durante muito tempo sem a cobertura aqui em cima. Ficamos muito tempo sem a cobertura aqui em cima. E... era chuva, né? Era muita chuva. Caía água, pingava água aqui dentro. Aí a gente corria lá em cima. Talvez vocês até não observavam, mas teve uma época que nós gastamos mais de 100 sacos de cimento fazendo um recapeamento aí em cima. E depois fez outro recapeamento em cima, não podia ser feito com um concreto, porque pesava a laje, foi feito com um produto que se chama vermiculita. E a gente fugindo do problema da água, até que a água começou a escorrer por fora, mas mesmo assim ainda tinha vazamento. E sempre pensando em cobrir o salão. Aí está um exposto aqui, outro ali, etc., até cobrir o salão. Aí você cobre, a gente cobriu o salão e levantou as paredes, tal, etc. O ano passado já conseguimos alojar, né, gente numa parte do salão. Aí, mas tinha tanta, vai juntando tanto resto de construção, resto disso, daquilo, sobra de uma coisa, sobra da outra, e cadeira e tal, etc., mesa, muita coisa vai juntando. Aí ficou, aí você põe na quadra, lembra de um depósito na quadra, tira da quadra, põe aqui fora, põe ali, então não tem mais lugar para pôr. Aí nós arrumamos um lugar para pôr. Um dia vocês vão saber onde é que está. Foi arrumado um lugar para pôr. Então a gente fica fugindo dos problemas. Agora, qual o problema que nós estamos tendo? Hã? Os pombos. Aí em cima, os pombos estão acabando com... Impressionante. Que praga que é, não sabia que era tão violenta assim. E nós temos que dar um jeito nos pombos. Esses pombos, uma vez, eles invadiram a quadra. Aí nós conseguimos bloquear tudo e eles não mais usaram a quadra. Agora eles descobriram aqui em cima e está feia a coisa. Amém? Não está fácil. Então, eu queria dizer para você o seguinte, a gente não tem costume de pedir à igreja nada, a não ser essas coisas, cesta básica, tal, não sei o que, etc., entendeu? Papel higiênico, também quando você vai ali no banheiro, você lembra do papel higiênico. Se não tiver, você fica doidinho ali atrás, também? Você fica doido atrás do papel higiênico. É, conforme o serviço que você for fazer, tem que ter o papel higiênico. Não é não? Mas a gente não preocupa com isso. O dia que nós chegarmos aqui e não tiver energia, não tiver luz acesa, também a pessoa às vezes não pensa nisso. Se eu não tiver aqui limpinho, está tudo limpo. A gente quer o asseio, quer o conforto, a gente quer as coisas. Criticam, às vezes, quando está sujo, criticam, às vezes, quando não está cuidado. Mas isso, gente, tudo isso demanda custo, demanda gasto. Então, eu queria que você tivesse, assim, consciência de... Porque tem alguns que falam assim, ah, eu só estou ganhando 10 mil por mês, tal, etc. Eu não tenho condição de ajudar. Eu, né? O outro fala assim, às vezes eu só ganho 1.000, o dia que eu ganhar 5, eu vou ajudar. Não, ajuda com 10, com quanto você puder. Com quanto você puder. Tem, como é que é o dízimo? Eu não sei. Me pergunta para mim, eu não sei como é que é o dízimo. Você ajuda com aquilo que você puder ajudar. Tem muita gente que ajuda, nunca parou de ajudar. Mas tem muita gente que eu sei que pode ajudar e não ajuda. E não ajuda. Amém? Que Deus me perdoe se eu estou reclamando uma coisa que não é normal a gente reclamar. Mas eu acho até injusto que uns façam pelos outros. É uma injustiça. Você pode ter certeza que é uma injustiça da sua parte. Não é assim? Esse dia eu vi um envelope lá, estava assim, um envelope está lá. Está até lá ainda. Não tirei ele não. Deixei lá como em 10. Olha lá. Laura. Olha lá. Cadê a Laura? Está lá. Laura. R$2. É. Mas é bom, às vezes, que o pai, né, incentive ou oriente o filho, de que, ou a filha, de que ele deve ajudar. Então está lá. Depois eu vou até colocar esse envelope como referência. Está lá, da Laura, R$2. Está lá o envelope dela. Quanto que a Laura ganha? Quanto, Laura? Você ganha? Cadê a Laura? Você ganha quanto, Laura? Ganhou 20, né? Você ganhou 20. Ganhou 20, deu 2. Né? Amém. Então, assim, ninguém vai lá. Se você não quiser pôr seu nome, ficar com vergonha, você fica com vergonha, às vezes, né? Não põe seu nome. Você põe assim, ó. Não identificado. Para ninguém saber. Que é, não é assim? Porque às vezes a gente fica com vergonha de... Uai, se eu não estou podendo com 100, eu ponho 10. Mas 10 já dá aí uns 3 papéis higiênicos aí. Uai. Já dá para você pagar uma hora do servente. Né? Já ajuda. É muita coisa, gente, é muita coisa. E depois vocês vão ver como que resolveu o problema dos pombos, amém? Na próxima novela, próximo capítulo. Amém. Mais alguma coisa que nós tínhamos que avisar hoje? Não, não. Depois você passa, porque hoje é sábado, amanhã nós não vamos falar isso aqui não, amém? Não vou falar nada disso não. Então, amanhã você passa... Conversa com as pessoas, conversa, vai passando. Faz de conta que é uma fofoca, né? Aí você vai passando, ó, vamos ajudar. Você não desconfia, não. Eu falo pro irmão assim, você não desconfiou até hoje que você pode ajudar? Né? Amém. O que que nós estamos querendo falar hoje? O que que Deus quer falar conosco hoje? Vocês têm percebido que Deus, ele preocupa com a igreja. Deus, ele incomoda com a igreja. Por que que Deus incomoda com a igreja? Por que seria Porque Deus incomodaria com a igreja, ficaria preocupado com a igreja. Por que será? Qual seria o motivo da preocupação de Deus com a igreja? Quem sabe? Sabe, dona Evão? Todo mundo tem que saber, pelo menos mais ou menos tem que saber, tem alguma coisa. Cadê o microfone? Está aí. Pega aí, dona Evão, por quê? É, ué, fala você mesmo. Ué, o que que tem? Ninguém vai criticar, não. Se você não souber, você fala alguma coisa, não tem problema. Passa para o Rodrigo. Aí o Rodrigo passa, você passa, pega aí do Rodrigo, passa ali para o Mael. Fala. Então dá para o Rodrigo. Dá para o Rodrigo, pega aí, Rodrigo. Por quê? Você acha que Deus sempre preocupou com a igreja, com o povo? Deus sempre se preocupou com o povo. Por quê?
Eu penso assim, qual o pai que não preocupa com o filho que ama, né? Então, a Bíblia fala que Deus amou a gente, né? Ama. Eu acredito que é por causa disso, porque ele nos ama, ele quer ver o bem da gente. Por isso que ele preocupa.
E a negra, o que a negra pensa?
Eu acho que é isso também, ele quer salvar o homem, então ele preocupa para que a gente faça as coisas certas para ser salvo.
Ser salvo, amém. E aí, Iraci?
O risco que a gente corre, assim, de se perder, eu vejo assim que ele tem preocupado com a gente. A gente tem corrido risco de vida, a gente tem corrido. Risco de vida. É, a gente tem se perdido, aí ele está preocupado, eu vejo assim.
Pronto? Maressa, lá para Maressa agora. Vai lá, João Neval, carrega para nós lá. Vai lá.
Eu acho que Deus se preocupa com o povo porque ele vê a situação que a gente se encontra. Então, assim, ele vê, igual a Iraci falou, o risco que a gente corre e ele quer que o povo dele alcance, né? É aquilo que ele tem preparado. Então, ele preocupa para preparar esse povo.
Amém.
É assim, é o que eu penso.
Vai lá para o Erickson. Fala, Erickson. Por que Deus se preocupa com a igreja? Sempre, né? Sempre ele teve uma preocupação grande com o povo. Sempre. Concorda? O que você acha?
Por que Deus se preocupa com a igreja?
Por que Deus sempre se preocupou com a igreja, com o povo? A igreja é o povo, né? A igreja é o povo. A igreja é um povo no meio dos outros povos, não é assim? Na verdade, Deus se preocupa com todos. Né? A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Não é assim, Aras? A vontade de Deus é que ninguém se perca. Então, Deus sempre se preocupou com toda a humanidade, todo o povo, todo mundo. Por isso que Ele amou o mundo. E por isso que Ele quer. Na verdade, Ele não queria só um povinho pequeno, não. Ele queria um povo numeroso, um povo grande. Fosse um povo grande. Não é isso? E por que você acha que Ele se preocupa tanto com esse povo?
Bom, é uma pergunta muito difícil, né? Tem muitas respostas, mas assim, eu acho que um dos motivos é que, sei lá, eu acho assim, um dia Deus vai derramar a ira dele sobre a terra, vamos dizer assim. E se Deus não tiver um povo, o povo vai ser extinto. Então pensa assim, que a igreja é uma maneira de Deus garantir que o ser humano vai continuar existindo. Ele está separando um povo, Ele está santificando esse povo. Né, como você já falou várias vezes aqui, o ser humano está em extinção. Então vai chegar um dia que Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. E se não tiver um povo, não vai existir mais o ser humano.
Então, o ser humano é um povo, presta atenção, o povo, o ser humano é um ser que está em extinção, né? Vai ser extinto da terra. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Vai eliminar da terra o ser humano. Por quê? Que Deus vai acabar com o ser humano. Esse dia eu estava ouvindo um programa, um pedaço do programa até. Engraçado que as coisas, às vezes, quando as coisas são boas, logo são tiradas, são arrancadas fora. As porcarias ficam, né, fica na televisão, fica no rádio. Mas as coisas, às vezes, quando tem alguma coisa que se aproveita, às vezes é tirada. Eu estava ouvindo um programa que ela é depois da meia-noite. Depois da meia-noite. A partir da meia-noite, parece. É um programa interessante. E lá é o pessoal ali reclamando. Porque dá liberdade para a pessoa ligar e falar. E todo mundo reclamando. Para onde vai esse país? O que vai acontecer com esse país? Com o nosso país? Eles falam sem entendimento. Mas quando eles estão falando lá, eu estou entendendo aqui. Por quê? Que esse país não tem solução. O que está acontecendo? O próprio povo está reconhecendo que não tem solução, que ninguém vê. Ninguém vê, ninguém consegue enxergar uma solução para a violência, ninguém consegue enxergar uma solução para a prostituição. É uma coisa assim que já, todo mundo já, como se tivesse entregado mesmo os pontos, né? Ninguém acredita mais o que se possa fazer. Até ele falou lá, né, que falou, achei interessante quando uma pessoa falou lá que deveria ser criado um órgão, né, para fiscalizar o Ministério Público. Porque diz que o Ministério Público está todo contaminado. Ministério Público, né? Aí ele falou, mais um órgão. Criar mais um órgão para também ser corrompido. Agora, criar um órgão para fiscalizar o Ministério Público, então tá danado, né? Um órgão a mais. Então, mostra assim que o povo não tem mais aonde segurar, aonde colocar a mão. Delegado, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Municipal, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, Qual a esperança? Então a conversa que desenvolvida lá era exatamente nesse sentido. Todo mundo ali estava jogando a toalha. Todo mundo estava jogando a toalha. Ninguém admite mais solução para nada. Para nada mesmo. É como se fosse embora realmente a esperança. E isso tem exatamente a razão de Deus eliminar. Ele vai eliminar a carne por essa razão. Por quê? Porque o homem é um ser corrupto. Ele é corruptível. O homem, ele é corruptível. Ele, por natureza, ele é corrupto. Isso está na natureza do homem. Então, Deus não pode levar essa natureza para um novo lugar. Se vai existir uma humanidade, se existir uma humanidade depois dessa, não pode ser, não pode ser levado nada daqui para lá. Porque senão vai corromper também a de lá. Então Jesus fala assim, que quem não nascer de novo, né? Se você não adquirir a natureza divina, nós não podemos ir para esse lugar, né? O lugar não se pode comparar, né? Comparar, mas a gente canta, mas não sabe o que está cantando. Não sabe. É outra característica do ser humano. É voado. Ele é assim. Ele é cego. Ele não entende. Ele vai aonde vai o boi, a vaca vai atrás. E o ser humano é a mesma coisa. Quando você vê um arrumando, quando você vê uma determinada coisa acontecendo, tão pouquinho está todo mundo fazendo igual. Já repararam? Tão pouquinho está todo mundo fazendo igual. Então, a gente copia, a gente imita as coisas são feitas. Então, Deus tem se preocupado com o mundo. E ele mandou que nós fôssemos a luz para o mundo, que nós fôssemos a salvação do mundo e a igreja. O sal que poderia temperar a igreja, o mundo seria a igreja. A salvação do mundo seria a igreja. Mas quando você pergunta para o Jorneval aqui, ele não sabe responder. Quando você pergunta para o outro não tem ideia. Então, a preocupação de Deus com a igreja, primeiro, né? Nós precisamos trabalhar muito, abrir os olhos da igreja, insistir. O pai tem que fazer isso com o filho tem que fazer isso com o irmão, alguém tem que fazer isso. Não é esse negócio de ficar achando que só as reuniões aqui, a gente falar, vai resolver, mas não vai mesmo, não vai mesmo. Ó, todos têm que ser luz, todos têm que ter sal, têm que ser sal. E a gente não vê isso, não vê. Não é? Então, a esperança para o mundo seria a igreja. Seria a luz para o mundo, a igreja. O sal da terra, a igreja. Mas será que a igreja também está sendo corrompida? Responde, irmão. Será que também nós podemos perder a esperança em relação à igreja?
Não, perder a esperança não, mas tem sido difícil para a igreja. A igreja tem sido... tem tido bastante investida contra a igreja. E em alguns casos tem tido até corrupção dentro da igreja, vamos dizer assim.
É porque a corrupção não é só financeira não, viu gente? Corromper não é só relacionado com o dinheiro não. Corromper significa corromper-se. Perder a originalidade. Você perde a sua originalidade. Você se corrompeu. Às vezes uma pessoa era boa e se torna má. Uma pessoa era humilde e se torna vaidosa, orgulhosa, arrogante, prepotente. E era uma pessoa humilde. Era uma pessoa simples, deixa de ser simples. O homem se corrompe com facilidade. O homem se corrompe com facilidade. Ele era honesto até o dia que ele foi corrompido. Alguma coisa o corrompeu. Às vezes tem pessoas com boa intenção, vai para determinado lugar com boa intenção e chega lá, se corrompe também. A única esperança seria a igreja. Seria o povo de Deus. Seria você. Você. A única esperança seria você. E como o Elmo falou, nós não podemos jogar a toalha. Mas eu vou dar uma... Não é para desestimular. Não é para desestimular, não. Mas é muito pelo contrário. É para incentivar você. Mas Deus disse que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. O povo que poderia ser salvo é aquele que estava na arca. E o povo que poderia ser salvo foi aquele que saiu de Sodoma e Gomorra. Amém? Quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, ele falou, olha, vamos destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. Senhor, e os justos que estão lá? E os, o Senhor vai destruir os bons com os maus? Você sabe da história. Que não tinha bom lá, não. Não tinha bom. Não estava. Não tinha condição de aproveitar mais ali. Não tinha bom mais lá. Só tinha... Todo mundo já tinha se corrompido. Né, Daniel? Não é assim? E tem muita coisa hoje que está contribuindo para que as coisas caminhem rapidamente para essa posição. Onde Deus olhe para a terra e não veja nada que se aproveita. Deus olhando para a terra, ele não vê nada que se aproveita. Só vê corruptos. Só vê pessoas que não têm realmente compromisso com Deus. Que não têm consciência. Não tem consciência. Porque a pessoa que for consciente, realmente consciente, ele não se corrompe. Mas se você for fraco de consciência, você tiver uma consciência fraca, esses dias, por isso que eu falei, vocês não observaram que tudo que Deus tem falado esses dias é muito mais do que simplesmente conversão, fé, batismo, imposição de mãos. É muito mais do que isso. Nascer de novo. Então, coisas assim que já foram faladas insistentemente lá atrás e que hoje não falam, praticamente não se fala isso. Tem sido falado coisas assim que precisava, por exemplo, que o João Naval já tivesse uma basezinha. Para ele receber o ensinamento que está sendo feito hoje. Amém? O alimento hoje é um alimento muito mais sólido. Eu vejo assim, eu percebo assim. É uma coisa assim que a pessoa tem que parar para pensar. Aquele desenho ficou ali no quadro. Né? Existe alguma coisa que Deus está chamando a nossa atenção. Parece que o bem misturou com o mal e o mal com o bem e ninguém mais faz separação de nada. Né? Quem vivia com Deus vive hoje sem Deus e não percebe que está sem Deus. Ele vivia com Deus, vive hoje sem Deus, mas não percebe que está sem Deus. E Deus está mostrando, olha, tem uma vida com Deus, tem uma vida sem Deus. E nós, o propósito de Deus é que a gente volte a viver com Deus. E essa vida com Deus aqui vai ser para sempre. Nós não vamos voltar lá e descer de novo, voltar lá e descer de novo. Não, não tem esse ano, né? A nossa passagem pela terra é uma só. A nossa passagem pela terra é uma só, meu filho. Se você se corrompeu e se lascou, então a preocupação de Deus é exatamente com você. Se você vai se corromper, se você vai, vamos dizer assim, se perder, se você vai se apartar da igreja, do povo, de Deus, que apartando de Deus, naturalmente você vai se apartar também da igreja. A sua consciência, você tem consciência, né, do que você faz? Você tem consciência da sua fé? Por que essa preocupação que Deus tem conosco? Por que insistentemente a gente falar, né, incentivar, ligar com, quase que forçando a igreja? Então essa é a pergunta. Lembra que nós falamos aqui, ó, tá aqui, as casas estão divididas, reunião de casais, né, 20 pessoas, 30 pessoas aqui na reunião de casais. Por que você não vem na reunião de casal? É porque você não tem consciência. É porque você não para você tem outras coisas mais importantes. É porque você não quer ajudar. Porque você estivesse aqui, você talvez não precisa, você não precisa, você já tem a sua casa, já tem a sua vida arrumada, mas ajuda as pessoas que vêm. Né? As pessoas que vêm à reunião de casa precisam ser ajudadas. E elas estão vindo porque precisam ser ajudadas. Por quê? Né? Por que a gente não se esforça? Por que a gente não é o sal? Por que você vê um que está do seu lado aqui se perder e você não se compadece, não se comove? Não se comove, você está vendo, né? Tem aquela música, cantar a gente canta bom, cantar e falar bobagem a gente fala muito, né? Quando vê o seu irmão, como é que é? Estenda para ele a sua mão. Mas sofrer não é só desempregado, chifrado, né? O que mais? Doente, condenado. Não. Sofrimento, isso aí, se fosse isso aí, estava bom demais. Porque essas pessoas se... Não, e depois essas pessoas buscam a Deus, sabia? Naturalmente, eles já buscam a Deus. A pessoa quando está lascada, aí ela vem na reunião, vem até 3-4 vezes por dia atrás da gente. Mas você resolve o problema dela, acabou. Amém? Criou pena, ele voa. Amém, gente? Então por que, amor, que Deus está preocupado demais com esse povo? Será que Deus está vendo a vaca aí para o breve? Tá? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia Em Mateus 23, pega aí, Marcos 23, aliás, Mateus 23, versículo 27. Marcos 23, versículo 27. Amém? Mateus. Presta atenção aí, porque depois eu vou perguntar para você, viu? Senta firme aí. Então vamos lá, Mateus 23, versículo 27. Vê, por favor.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Pronto. Qual a preocupação de Deus? Qual é a preocupação? Resposta, Adriana. Você mesmo, Adriana.
Nos livrar do inferno.
Hã?
Nos livrar do inferno.
Pronto. Mas você sabe, João Neval, você tem medo do inferno? Tem mesmo? Dá para notar, né? Você se preocupa com o inferno? Não preocupa, né? O inferno é só uma maneira de falar, amém? O inferno, mas você concorda que a humanidade, o ser humano, ele não se preocupa com o inferno? Porque para ele o inferno não existe. Eu não vejo ninguém falar no rádio, em televisão, nem em lugar nenhum sobre o inferno. Aí quando você fala inferno, cada um quer dar uma explicação, mas nunca ninguém admite que existe o inferno. Mas como é que... Como é que a humanidade vai se preocupar com o inferno se ela... Ninguém fala, ninguém toca, ninguém mexe nisso. Porque isso não existe. Não existe. Existe o inferno? Será que existe? A preocupação de Deus é exatamente isso. Nós somos um povo condenado. Nós somos um povo condenado. Uma raça... Nós somos serpentes, vocês viram aí? Nós somos serpentes. Serpente não vai para o céu. Serpente não vai para o reino de Deus. A serpente vai ficar, vai ser eliminada e vai ser lançada no inferno. A serpente não vai para o reino de Deus, não. E ele chamou aquele pessoal de serpente. Será que nós somos melhor do que aquele povo? Você fala, nossa, se eu estivesse junto com Jesus, eu não faria o que Judas fez? Nunca. Se eu estivesse ali, eu não faria o que Judas fez? Nunca. Se Jesus me chamasse, eu largava tudo e seguia Jesus. Se Jesus me chamasse, olha, eu nem titubeava, eu largava tudo e seguia Jesus. Gente, não é assim não. Jesus era uma pessoa normal, igual as outras. Muito pelo contrário, é uma pessoa muito... É, se você fosse uma pessoa de colarinho, uma pessoa tal, certo? Talvez até a gente seguisse, tivesse um, né, um Mustang, não tem? Mas Jesus de sandália, arrastando uma sandália no chão. Entendeu? Sem expressão, sem... tinha nada, só tinha uma conversa. Ele só tinha uma conversa diferente. A pessoa seguir Jesus não era fácil, não. Não era fácil. A gente arruma, pinta, tá, põe ar-condicionado, né, ajeita, põe porcelanato aqui e tal, etc. Na esperança de que a pessoa siga. Segue aquela igreja, segue aquele povo, fica com aquele povo, anda com aquele povo, porque aquele povo é um povo, né, diferente. De repente, o povo não é diferente, o povo é igual aos outros. Amém? Isso que é que Deus está preocupado conosco. Nós não podemos ser um povo igual ao outro, não, hein? Nós temos que ser um povo diferente. Nós temos que ser uma luz, nós temos que ser um sal, nós temos que ser. Então, por que a gente tem que ser? Para não ir para o inferno. Para não ir para o inferno. O senhor fala, não, mas eu já desisti, eu quero ir para o inferno. Quem já desistiu, quer ir para o inferno? Não? Você quer ir para o inferno? Não? Não é ruim, não é muito ruim, não. Não deve ser muito ruim. Silas, você quer ir para o inferno? Então, todo dia, quando chegar a hora da reunião, você pensa assim, meu Deus, deixa eu correr para a reunião, porque senão eu vou para o inferno. Amém? Ó, já tem umas... Eu não orei hoje, eu não li um versículo hoje. Meu Deus, tem misericórdia de mim, senão eu vou para o inferno. O que é ir para o inferno? É não ir para o céu. Vamos dizer assim, certo? É se juntar ou então permanecer. Você gostaria de permanecer? Presta atenção. Quem gostaria de permanecer nessa vida? Talvez, se eu perguntar aqui para quem? Você gostaria de permanecer? Presta atenção. Se eu perguntar para Ana Luísa, ela não vai saber responder. Ela não vai saber responder, ela não vai responder nada. Se eu perguntar para o Tó, ele também não vai, ele nem vai responder, porque não sabe nem falar. Né? Ana Luísa não vai entender também. Se eu perguntar para Ana Laura, ela também não vai entender. Se ela quer permanecer nesse mundo, ficar nesse mundo. Ou seja, você quer ficar toda a vida nesse mundo. Se eu perguntar ali para o João Lupercio, João, né, João? Se ele quer ficar ou que ele, se ele quer permanecer, o que, que ele vai responder? Vocês acham que o João Lupercio? Ele ficou noivo. Ele ficou noivo recentemente. Ah, vai ficar. A Lorena, também quer permanecer, Lorena? A Lorena, todas as duas, Lorena também, que quer ficar. Quem mais quer ficar, permanecer? Quem quer ficar? Agora, você quer ficar, Rai? Vou perguntar para o Rai. Você quer ficar para sempre nesse mundo? Rai? Quer não? Não está muito animado, não, Rai? Está não? De jeito nenhum. Você já está descrente desse mundo? Aqui, deixa eu ver o raio aqui. O mundo vai para o raio que o parta, né? Mesmo?
Aqui não tem alternativa, não. A alternativa é essa que estamos aqui, fuçando, lutando desse jeito assim, não sai do canto.
É, não sai, não.
Não, aqui é daqui para pior.
É igual o cachorro, correndo até do rabo.
Corre, fica no mesmo lugar.
É.
Não quero ficar aqui, não.
Não quer.
Não, estou só esperando a hora, já estou já encomendado.
É mesmo?
Já, não estou. Não demora muito, não.
Não tem. A pessoa se acaba. Ela se acaba. Isso ele ainda anda. Ele ainda anda. Ele ainda vem aqui na reunião. Ele ainda pensa. Você lembra da dona Amadora? A dona Amadora não vinha na reunião? Já não vem mais. Né? Não vem mais. Já não tem. Ela pode ter até vontade de vir, mas não tem. Está distante, sem saúde. É ruim. A gente sente ruim. Daqui uns dias, sou eu que não vem mais. Né? Graças a Deus que eu ainda venho. O Silvio tem dificuldade para vir. O Silvio tem dificuldade para vir. Eu moro na esquina do avião. Amém? Então, gente, é uma ilusão. Agora, se você perguntar para quem está noivo, não, eu quero permanecer. Você quer permanecer, mas você vai permanecer, daqui 10 anos você muda de ideia. Daqui 20 anos, mais ainda, vai apagando a luz e você já começa assim, ficar dividido. Eu queria ficar, eu queria ir embora. Tem hora que a gente quer ir embora, tem hora que a gente quer ficar. Amém? Tem hora que a gente não está aguentando mais, tem hora que a gente... Eu fico assim, sabe? Paulo falou, para mim, melhor seria morrer. Lucro, seria lucro para mim morrer. No entanto, tá, quem sabe ajudar a igreja, né? Mais uns dias, dar uma força para a igreja. Não é não, Maria? Não tem hora que a gente quer ir embora?
Tem.
Mas tem hora que a gente quer ficar.
Só quando acontece coisas boas, igual... Eles, né, vão casar e você tem vontade de permanecer.
Claro.
Agora, quando vem a tribulação, a dificuldade,
então,
aí você quer, né?
Então, ali, por exemplo, você vai comprar um... Você pensa assim, vou comprar um lote, vou fazer uma casa. É aquele entusiasmo, aquela coisa. É normal que você tenha esse entusiasmo. Até os 35, 40 anos. Você que está com quantos anos, Sérgio? 38, aí. Você é que está com a corda toda, né? Ainda sonha em comprar uma casa, em comprar prazer, etc, tal. Assim, 38. Mas aí chega um momento que você vai... A luz vai apagando, você vai perdendo toda a disposição, ânimo, acaba tudo. Aí você fala, Jesus falou assim, olha, quem perder uma, ganha outra. E o que adianta você ganhar aqui e perder a outra? O que adianta você? Nossa, eu me casei, fui bem sucedido, tal, etc. Né? Comprei, vendi, agora pronto, agora eu... E agora? Você vai para onde? Para onde você vai? Se você não ganhou o céu, presta atenção. Aí você fala, ah, mas quer dizer que eu não posso? Pode. Mas você ganhou o céu também? Precisa ganhar os dois. Entendeu? Ganha os dois. É isso que é a preocupação de Deus. Tudo bem, você pode casar, João. Amém? A Lorena também. Pode fazer a festa que vocês quiserem. Mas ganha outra também. Amém? É um conselho que eu dou para vocês. Ganha outra também. Porque o que adianta ganhar uma se a outra que é mais importante a gente não ganhar? Amém? Porque essa daqui, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar à conclusão que você não ganhou nada. Você vai chegar à conclusão que foi tudo ilusão, que você não ganhou nada. Não ganhou nada. Isso, se você for muito bem sucedido, ainda assim, você vai chegar lá e vai dizer, corri, e não ganhei nada. perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Então, o conselho é esse: ganha os dois. Certo? Jesus falou assim: quem ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida, ganhá-la há. Quem perder a vida, presta atenção, quem ganhar, perde. Se você se preocupar só com essa vida, então você vai perder. Mas se você perder essa vida por causa de Deus, não é perder essa vida porque deu um tiro na cabeça, não. Não resolve, não. Se você perdeu essa vida por causa de Deus, pela causa de Deus, foi o caso de Jesus. Jesus teve vida aqui, Pedro teve vida aqui. Pedro não teve vida aqui não, gente. A primeira parte da vida dele foi pescador, que vida que leva? Pega peixe o dia inteiro, né? O pescador, vai lá na beira do mar, na beira do e vê, você vê a vida dos pescadores, você vê. Pedro não teve vida aqui não. E depois da conversão, aí que não teve mesmo. Então, você se preocupa com o inferno? Porque o inferno, gente, é permanecer nisso aqui e só piorar. Só piorar. Amém? Cada dia eu estou dando um passo para onde? Ou para o céu, ou para onde? Para o inferno. Cada dia que passa, eu estou, vamos repetir, dando um passo na direção ou do céu, ou do inferno. Não é lógico isso? Não é lógico? Então, quem que vai dizer para você? É você mesmo, é a sua consciência. Não, eu tenho consciência de que eu estou caminhando para o céu. Eu estou caminhando para o céu. Amém? Eu tenho consciência disso. Porque todo mundo tem que ter consciência. Só se o dia que você perder a consciência, acabou. Aí você não tem mais jeito de fazer nada. Aí, meu filho, é o que fez aí é o juízo final. Porque está todo mundo caminhando aqui, ó, aí chegou lá. Aí tem o juízo final, julgamento final ali. Quem foi direto para o céu, passa, vai direto. Mas chegou ali, é o juízo. Então, você chega, você tem, a sua consciência vai dizer o que você fez e o que você não fez. O que prestou e o que não prestou. Você caminhou para o céu. Você tem consciência de que você está caminhando para o céu? Ou o tempo está passando, as coisas vão acontecendo, né? E de repente você vê, meu Deus, 60 anos, meu Deus, passou o tempo. E eu não tenho edificado nada lá. Eu não construí para mim um tesouro no céu. Eu não coloquei nada para mim no céu. E agora? Amém? A gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo. E a gente sabe perfeitamente, né, o que Deus está abrindo, fazendo, ensinando, mostrando, porque eu acho que Deus não deixa de mostrar para a igreja. A Bíblia diz que Deus não deixa de fazer as coisas sem antes avisar a igreja. Então, a preocupação com relação ao inferno é uma coisa que nós estamos preocupados. E, consequentemente, com o céu, né? Porque se eu tem consciência de que eu estou caminhando para o céu, certamente eu não estou indo para o inferno. Mas se eu tenho dúvida, aí que entra então o meu esforço, a minha preocupação de conversar com Deus, de perguntar para Deus. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, se preocupou. Agora você imagina, se Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ele se preocupou. Nós temos referência disso? Que Jesus se preocupou? Está assim, ó. Vai lá o versículo, ó, você vê. Nos dias, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar do inferno. Vamos repetir? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ele também teve os dias da carne dele? Ele também passou por aqui? Qual foi a preocupação dele? Fez orações e súplicas a quem o podia livrar? Do inferno. Da morte é a mesma coisa. Livrar da morte, ele não estava se referindo à morte natural, e sim à morte espiritual. A morte natural, ele morreu lá na cruz. Aquilo não foi morte. A morte realmente, aquilo lá não foi a morte, né? Ele disse, aquele que crê em mim vive, vive para sempre. Então ele já passou da morte para a vida. Porque, gente, o Espírito não morre. Ele passa aqui, ele não morre, não. O Espírito não morre, não. Isso aqui, na verdade, é uma morte. Nós já estamos mortos. Nós não estamos mortos. Quando chega aqui é porque terminou. Terminou o tempo que eu tinha que passar por aqui. Mas, na verdade, nós já estamos mortos. Nós já morremos. Amém? O que faz a gente se preocupar, entender, porque quanto mais você entende, mais você acredita. Quanto mais você entende, mais você realmente começa a se preocupar. E aí, você vê com clareza o mundo caminhando para o caos, caminhando para a destruição. Caminhando para o fim. E o povo vai sendo levado assim, parecendo como se fosse uma enxurrada, né? Vai sendo levado assim, ó. Amém, gente? Então, é uma coisa assim, que nós temos que lutar. Nós temos que pensar direito, falar, não, peraí, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso falar com Deus, eu preciso pensar. Porque o tempo, querendo ou não, vai passar, né? Então tá aqui, ó, né, nós vimos aqui, nessa leitura aqui, que serpentes, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Por quê? Porque aquele pessoal lá não estava consciente, não estava pensando, preocupado. Não, eles estavam achando que eles, não foram eles que mataram os profetas, não foram eles que pecaram, né? Assim como não foi nós. Não fomos nós que crucificamos Jesus, não foi? Não fomos nós que crucificamos. Se Jesus viesse no nosso tempo, nós não teríamos crucificado Jesus. Ou teríamos? Né? Será que nós enfrentaríamos os soldados por causa de Jesus? Será que nós teríamos coragem de seguir com ele até lá no Calvário? Amém. Ainda, eu gostaria de mostrar um versículo ainda, se vocês... Deixa eu ver aqui. alguns versículos. Rapidinho, nós terminamos. Vamos ver, por exemplo, João 7:7, um versículozinho assim para poder chamar a nossa atenção, tá bom? João 7:7, presta atenção, João 7:7. João 7:7. Deixa eu ver o 7. Vai lá, Tia.
O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Isso, repete.
O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Mais uma vez.
O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Porquanto dele testifico que as suas obras são más.
Então, por que que o mundo não nos odeia? O mundo odeia você? Hã? O mundo odeia você? Odeia? Odeia não, cara. O mundo odeia você, Cheque? Não? Graças a Deus, né, Cheque? Amém. O mundo odeia você, Daniel? O mundo odeia você? Odeia? O mundo odeia você, Humbertinho? Hã? Odeia você, Erickson? Quando qualquer coisa acontece, nós, né, arrepiamos, nós reclamamos. O mundo não pode nos odiar que a gente reclama. Amém? Então, a gente fica amigo do mundo. Nós ficamos amigos do mundo. Amigos do mundo. É assim? Nós ficamos amigos. Por isso que o mundo não nos odeia. Porque nós somos amigos do mundo. Então Jesus está dizendo aqui, ó. O mundo não vos pode odiar, aborrecer você. Mas ele me aborrece. Porque Jesus via as coisas erradas. Jesus via. Amém? Então, com toda pessoa que Jesus conversava, ele... dificilmente ele tinha naquela pessoa um... Presta atenção. Dificilmente Jesus tinha uma pessoa como seguidora dele. Uma pessoa como... Não vos chamamos mais, e sim amigos. Dificilmente ele arrumava um... Dificilmente ele arrumava um... O que que ele tinha muito? Inimigo. Muitas pessoas que viravam as costas para ele. Vira as costas para nós. E a gente logo reclama. E a gente logo fica chateado. Porque fulano virou as costas para a gente. Fulano deixou de ser amigo da gente. Amém? Vocês concordam? Vamos repetir? Jesus dificilmente tinha um amigo. Mas, pelo contrário, muitos inimigos. Toda pessoa que ele conversava, ele criava um inimigo. Ele conversava com uma pessoa e estava ali, uma pessoa que se tornava inimiga dele. Porque o que era inimigo? É aquele que não é amigo, que não concorda. Não concorda com você, discorda de você, se aborrece com você, e etc. Não aceita. E então está ali o inimigo. Então Jesus não tinha muitos amigos. Ele tinha. Para dizer que não tinha, ele tinha. Mas muito pouco. Amém? E o mundo não nos aborrece. A gente chega lá no Detran, quer ser bem recebido, quer que as pessoas sejam amigas. Você pode fazer isso aqui para mim? Pois não, tá certo, né? Você pode não sei o que, tá? Ou faz para mim, se puder, de pai do pano, tá certo, né? A gente vai no banco, quer que... Não, só, vê assim, quer um empréstimozinho aí, tá, né? Você tem 2% para você, eu vou fazer 1,5%, tá? Então tá, conta para ninguém não, viu? Então tudo bem, etc. Você só me dá uns 3 mil aí, tal, etc. Aí você passa uns 3 mil pelo debaixo do pano. Esse dia eu tinha um caboclo que eu conheço, e falar comigo que ele estava arrumando um empréstimo num banco aí, não sei que banco que é, graças a Deus. Mas o banco, o gerente do banco, disse que arrumava o dinheiro para ele, mas queria 10% do empréstimo. Né? Não perguntei para não complicar mais a minha cabeça. Porque eu achei um absurdo que o gerente tivesse feito essa proposta para ele. 10% do empréstimo na mão dele. Aí a pessoa quer fazer amizade com o mundo para tirar proveito do mundo. Jesus não tinha isso. Ele não tinha isso. Ele falava mal do mundo. Ele falava mal da pessoa. A gente não tem coragem de falar mal da pessoa. A gente fica com medo de falar mal e ali. Você tem coragem de chegar numa pessoa e falar hipócrita? Amém? Nós não falamos mal do mundo, porque nós somos amigos do mundo. Nós não condenamos o mundo. E aí eu fico como se fosse também um do mundo, porque eu não falo mal do mundo, eu não condeno o mundo, é melhor eu ficar no mundo, porque aí eu fico em paz. Amém? Aí eu fico em paz. O nosso salão está cada vez mais, né, passando boca de pobre, né, vai perdendo os dentes, né? O nosso salão vai cada vez ficando, nosso salão não enche. Primeira coisa que a pessoa fala, mas ali, Deus não está ali não, mãe, né? Deus não está ali não, porque ali o salão não enche. Eu entro lá, um ano depois, passo 2, 3 anos, volto lá, o salão está do mesmo jeito. Às vezes, entra um, sai três, né? Entra dois, sai três. Mas, talvez, seria exatamente por isso, porque a nossa preocupação é realmente em tê-lo como amigo. Não como hipócrita, mas sim como amigo. Amém? E o amigo que é amigo mesmo, fala a verdade, escuta, fala e escuta. Por exemplo, se eu sou seu amigo, eu falo, você escuta, né? Fala que eu te escuto. Aí, e você fala e eu escuto. E nós vamos falar. Então eu, não, eu preciso falar. Se você tem alguma coisa contra mim, fala. Se você tem alguma coisa, fala. Porque se você não falar, você é um... Você, não, você tem ansias e não fala, você esconde. Você fala para os outros, mas não fala para mim. Fala, quem sabe você vai me ajudar. Né? Jesus pôde falar muito do Evangelho, pôde abrir realmente os nossos olhos, exatamente por causa do mal que falaram dele. É, ele aproveitou, aqui está um, né, nós lemos agora mesmo, Mateus 23, ele aproveitava o mal que se falava dele para poder esclarecer. É, esclarecer. Ele aproveitou a situação que Pedro, né, tinha com ele para poder esclarecer mais. Ele foi franco com Pedro e Pedro foi franco com ele. Então, isso, nós precisamos fazer separação dessas coisas. Nós precisamos ter muito cuidado, prestar atenção se realmente nós estamos caminhando para o céu. Se nós estamos caminhando, ou o mundo está nos corrompendo, ou o mundo está retardando a nossa salvação. Retardando, né? Amém, gente? Amém. Vamos lá. Marissa, está aqui. Deus falou conosco, Maria? Será que eu arrumei uma inimiga? Arrumei uma inimiga ou não?
Graças a Deus, não, né? Mas amém. Amém. Eu concordo com tudo que foi falado.
É? É isso mesmo?
Amém.
O que você acha que poderia fazer pela igreja? O que você acha que nós poderíamos fazer pela igreja?
Eu creio que se a gente for capaz de permanecer na fé, né, não sair do barco, né, de onde Deus fala, de onde Deus está, se a gente der esse testemunho, né, de crer no que está sendo falado, de realmente ter essa fé, eu acho que, eu, para mim, essa é a minha... Se a pessoa quiser me ajudar, seria a melhor ajuda. Entendeu?
É, amém. Ed, o que você acha que nós poderíamos fazer pelo povo de Deus? E também pelo mundo. O que você acha que nós poderíamos fazer? Você acha que eu não posso fazer nada? Também. Por enquanto. Não tem problema. Amém? Seja franco e sincero, não precisa inventar, não.
Amém.
Amém? Pode falar.
Amém, não, é isso mesmo. É interessante a gente, quando o senhor fez aquela pergunta, né? Qual que era a preocupação, né? Porque Deus se preocupava com o povo. E a gente, sim, realmente a gente, só com o tempo. Tempo, parece que o tempo vai passando, o tempo vai passando. A gente vai começando a ter uma certeza. A gente vai começando a ter uma luz, né? A gente vai vendo que as coisas vão nos cercando de uma certa forma. Se olha para um lado, está de um jeito. Olha para outro lado, está de outro jeito. E é preocupante. A situação minha, né? Minha já é preocupante. Eu acho que alguma coisa que eu poderia fazer para a igreja, eu teria que começar comigo mesmo.
Amém. Amém. Érico, já dá para falar alguma coisa? Mas é uma verdade?
É uma verdade, concordo.
Presta atenção aqui no Erickson.
Principalmente quando o senhor falou que naturalmente o homem é corrupto, né? Ele corrompe naturalmente. É. Então a gente tem que observar isso, que a consciência da gente tem que ter consciência do nosso esforço para não se corromper. É, assim você vai estar ajudando a igreja, você vai poder ser a luz, igual o senhor falou, né? Poder ser diferente, poder ser um exemplo, um testemunho. Então, foi importante, achei importante.
Amém. O que nós poderíamos fazer pela igreja, Bertinho? Por nós, pela igreja, pelo povo, de um modo geral?
Acho que a primeira coisa que fazer era ser amigo de Deus, né? Estava até pensando assim, que é muito difícil, porque como é que você vai ser amigo de uma pessoa que é contra a sua vontade? A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer ela para entender que é melhor ser amigo dela. Porque o bem que ela te quer é que você não vá para o inferno. Então, acho que a melhor coisa que você tem que fazer é ter esse compromisso de conhecer a Deus e começar, então, a mudar de vida. Acho que a partir do momento que você converte, você ajuda a igreja. Por quê? Porque você também vai passar a se preocupar com o seu irmão para ele não ir para o inferno. Amém. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Acho que é converter.
Amém. Vocês estão ouvindo a opinião dele, né, João Bertinho? Vê da Marilei. O que você acha que poderia fazer? Né? Por exemplo, você tem a Marinês, você tem o Wellington, quem mais? Você tem o Dona Daí, quem mais? Você tem o seu João, Arthur, a como é que é? A Flavinha.
Né? Assim, eu acho que...
Assim, só pessoas bem próximas, né?
Pois é. Assim,
você gostaria de vê-los indo para o inferno?
Não.
Tranquilamente?
Não. Em primeiro lugar, assim, sendo, dando testemunho para eles,
atenção,
né? Eles vendo as minhas atitudes, minha maneira de ser, o meu compromisso com Deus, né? É, igual você tava falando, o pessoal estava falando, eu acho que isso aí é o... É tudo, né? Assim, o início de tudo. Igual, eu vejo assim, a Flávia, por exemplo, a gente conversa muito. E às vezes, assim, uma conversa que a gente tem, ela pega, vem aqui na reunião. É uma preocupação que eu tenho com os meus irmãos, né? Sobre isso aí que você está falando, sobre ir para o inferno.
Você tem consciência, por exemplo, assim, de que a igreja passa por essa crise?
Passa. Tem.
Aquela igreja precisa...
Começando por mim, né?
Né?
Começando por cada um. A gente vai estar ajudando.
Amém. Amém? Ju? Silvio?
Eu também acho que a gente... tem que ser assim, amigo de Deus mesmo, para conhecer realmente. Porque como ajudar a igreja? Não é fácil, né? Não é, eu acho que é difícil, não é fácil ajudar a igreja. A igreja, às vezes...
Ignorar que ela existe?
Pois é. Então, é muito difícil. Eu acho que a igreja... apesar de ter características, assim, daquela mulher humilde, simples, ao mesmo tempo ela é exigente, ela cobra coisas difíceis, como comportamento, uma boa apresentação da pessoa, nos padrões que ela tem que ter mesmo, que foi assim que Cristo fez, né? Então, assim... A dificuldade que a gente tem é justamente essa, que eu tenho, é justamente essa, de ajudar a igreja.
Amém.
Essa é a minha dificuldade. Eu tenho dificuldade, que assim, eu nunca me ocultei disso, em ajudar a igreja, porque eu sempre estou de uma maneira, eu me pego em uma maneira que, como? Então a gente faz, na realidade, a gente acaba fazendo da melhor maneira possível. Mas sabe que está longe do ideal.
Amém. Sandra? É por aí ou não é por aí? É? Amém. Guelmo, suas considerações finais para nós terminarmos.
Amém.
Amém? É por aí? É a igreja que se dane?
Amém.
né? Acho que é interessante, né? Como que nós poderíamos fazer para ajudar a igreja? Você já imaginou, você vi, assiste a reunião, vai embora? Está em 10, 15 minutos mais cedo? Vai embora? Não, não é o caso, né? Estou falando assim, mas não quer dizer... às vezes a pessoa tem necessidade de sair. Mas você vir, assistir a reunião, você estaria ajudando a igreja? Estaria ajudando a igreja? Hã? Por que você acha que estaria?
Eu acho que tudo que você fizer corretamente, por exemplo, chegar no horário, sair quando terminar, não ficar saindo na hora da reunião, você vai estar ajudando a igreja a comportar como um filho.
Claro. Se não fosse vocês, como é que a gente estaria reunindo? Se ninguém viesse, como que nós íamos, para quem que nós íamos falar? Para quem que nós íamos, a quem que nós íamos nos dirigir? Se não fosse... Mas exatamente porque a igreja reúne é que se permite falar. É porque tem alguém ouvindo. Se não tiver ninguém, não tivesse ninguém ouvindo, não seria possível pregar o evangelho. Então, a presença da igreja já ajuda, já ajuda. Por isso que se pudéssemos reunir, Deus falou, ó, congrega meu povo, que a única forma de você fazer alguma coisa... é através da igreja. É através... a esperança que a gente tem é que a igreja entenda. É a esperança que o mundo tem é exatamente isso. Mas como se você não congregar? Como você, se a igreja não se reúne? Então, é realmente uma maneira de você ajudar vindo às reuniões. E não falou, tal, mexeu com você... chamou sua atenção, amém, graças a Deus, porque é por aí, tem que falar mesmo, senão a gente seria lá também um hipócrita, né? Dá liberdade para que o evangelho seja pregado, que a doutrina de Cristo seja falada, dá liberdade. Então, é importante a sua presença, é importante. Ajuda, como foi dito ali pelo casal ali, pelo Erickson e a Danusa. É a sua presença, só o fato de você vir à reunião. Você já está ajudando. E se você, então, chega na hora, mais ainda, por quê? Você vai orar. Você vai orar. Você vai orar. Se você ficar orando, o outro que está... aí ele vai, de repente ele vai acordar também, ele vai orar também. Você ora, levanta a sua voz, né? Não, ora aí mesmo, no seu banco, não precisa de... não fala bobagem, não. Mesmo se você vai fazer a bobagem também, a gente perdoa. Mas, ora, pede a Deus, invoca a Deus, pede pela igreja, pela situação tal, etc. Tem aquele momento de oração, não tem? Aí tem aquele momento, tem um louvor, você no louvor, você está louvando e pensando no que Deus tem que fazer com esse povo, no que o povo precisa de fazer na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da, né, da sua casa, orando, você pensa no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, no povo de modo geral, nos corruptos, né, no governo, de um modo geral, toda essa bagunça, toda essa coisa, a sua oração pelos governantes e tal, etc., é aqui que você vai fazer isso. Aí vem a hora da reunião, presta atenção, vem a hora da palavra, presta atenção com seu livro na mão, né, com suas anotações, prestando atenção ali, conversando, etc., perguntando, fazendo perguntas. É uma forma de você ajudar a igreja ou não é? Amém? Amém. Vamos lá. Vamos reunir. Porque quem sabe, uma hora dessa Deus se manifesta, né, e realiza um sinal, uma maravilha no nosso meio e nos ajuda a despertar desse marasmo, desse sonho, dessa preguiça, dessa coisa que nos acorda. Quem sabe? Se Deus de repente não tem misericórdia de nós, né? E faz de repente um Pentecostes aí, dá uma sacudida. Amém? Só não pode sacudir muito para essa laje não cair em cima de nós. Amém? Mas se, ele sabe o quanto ele pode sacudir. Mas quem sabe, gente? Essas coisas não podem acontecer e vai acontecer se a igreja quiser. As coisas só irão acontecer se a igreja quiser. Mas se olhar e a gente começar a ficar, aquele desânimo, aquela coisa, aquela preguiça, aquele, né, não tem mais jeito, tá, etc. E começar a ser corrompido pelo mundo e se tornar amigo do mundo, você não vai ser amigo da igreja. E quem não é amigo da igreja, não é amigo de Deus. Quem se afasta de Deus, afasta da igreja também. Quem se afasta da igreja, também se afasta de Deus. Amém? Amém. Então, eu creio que não é uma coisa minha, não. Eu creio que não é. Eu creio que é uma coisa de Deus. Eu mesmo não teria... Tenho certeza que é uma coisa de Deus. Isso é uma preocupação de Deus com a gente. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus e pedir. Agora é hora de você fazer alguma coisa pela igreja. Agora é hora de você fazer alguma coisa pela igreja. De você orar. De você pedir, agora é hora de você fazer alguma coisa. Certo? Faz. Ora. Se você quiser orar em voz alta, ora em voz alta. Se não, ora aí realmente, você e Deus, bem baixinho. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, ninguém mais poderia nos ajudar tanto como o Senhor, que passou por esse mundo e agradou a Deus. Passou por esse mundo exatamente por onde nós estamos passando e agradou a Deus. Se alguém conseguiu, foi o Senhor. O Senhor que passou por aqui e conseguiu vencer o mundo. O Senhor não se deixou corromper pelo mundo. O Senhor não amou o mundo. É, como nós amamos. O Senhor amou o mundo de outra forma. O Senhor não tinha prazer nas coisas que o mundo faz. A vontade do Senhor era fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor era agradar a Deus. O Senhor se esforçou para fazer isso. O Senhor buscou. Senhor, eu quero te ajudar. Faz conosco essa oração. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu vou continuar cuidando. Vou continuar tratando das minhas obrigações, vou continuar, né, me alimentando, comendo, vestindo, trabalhando. Mas eu quero, Jesus, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de ser amigo do Senhor. Que o Senhor me dê a oportunidade, Pai, de me aproximar de Ti, de Te conhecer melhor. De saber, ó Deus, do que o Senhor pensa, do que o Senhor quer. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém. Amém. Que a vontade do Senhor seja feita em minha vida. Que tudo que eu fizer, Pai, seja visto pelo Senhor como uma coisa boa. Que tudo que eu fizer seja realmente agradável ao Senhor. Ajuda-me, Jesus. Não retire de mim a Tua graça, o Teu Espírito. Não retire de mim, ó Deus, a Tua presença. Deixa eu me tornar um filho de Deus. Deixa eu me tornar, Senhor, um servo do Senhor. Servir, né? Lutar pela igreja. Lutar, ó Deus, pela obra do Senhor. Lutar, Jesus, pelo mundo, né? Pelas coisas que nós estamos vendo, pelas vidas que se perdem. Ajuda-nos, ó Deus, tirar, né, da perdição um filho de Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós não nos conformemos, que nós não sejamos, Pai, relapsos, né, descansando, às vezes, nas nossas próprias concupiscências, sem, contudo, nos preocuparmos, né, com nossos irmãos, com a casa do Senhor, que se desfaz, às vezes, pela corrupção, pelas coisas que têm vindo ao mundo. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. o nosso sonho? Agradar a Deus. Qual é o nosso sonho? Uma igreja, um povo de Deus, do qual nós possamos fazer parte. Qual é o nosso sonho? Ver, né? Ao ter alcançado tudo aquilo que um dia nós desejamos. Nosso sonho é ser santo, ser justo, ser perfeito, fazer, agradar a Deus em tudo. Esse é o nosso sonho. Amém? É o sonho da igreja. É o sonho do povo de Deus. Amém? Eu estou lembrando aqui, o Daniel tem uma missão importante. O Daniel tem hoje aqui uma tarefa importante. Não sei, ele vai mostrar para Deus que ele foi capaz. Tem um jovem que é alemão, ele completamente perdido, né? Ele não está, só está vendo o barulho, ouvindo o barulho, mas não está entendendo nada, não sabe o que se passa, o que está acontecendo. Então, ele fica parado, inerte, né? Não é o caso da igreja que está entendendo alguma coisa. Mas agora o Daniel fica, então, com a incumbência de transmitir a ele, porque senão Deus vai cobrar de você. Amém? Então você passa para ele, ensina para ele. Que Deus abençoe ele, viu? Outra coisa, eu gostaria de lembrar o pessoal para poder acertar a questão da relação, viu? Acertar a relação lá. Amém. Um abraço, nós estamos encerrando em nome de Jesus.